Boa tarde, Letícia e ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural hoje conversa com a engenheira agrônoma Elisa Rovida, que é ligada à área de assistência técnica da Concamar, que atua com citricultura, né, com laranja. Ela que tem doutorado em ciências agrárias e florestais. Então, boa tarde, Elisa. Seja bem-vinda aqui ao CBN Rural.
Boa tarde, Reco. Tudo bom? É um prazer estar aqui com você hoje. Enfim, vamos lá.
Elisa, como que está a colheita da laranja? Nós estamos em que momento?
Reco, a laranja, às vezes as pessoas pensam só na laranja pera, né, que é a mais comum. Porém, a gente tem várias variedades, né, que são as precoces, as de meia estação e as tardias. Neste momento, nós já colhemos as variedades precoces e as de meia estação. Então, estamos ali finalizando a colheita com cerca de 60% a 70% das áreas colhidas, faltando apenas as variedades mais tardias.
Quais são elas?
Folha murcha, Natal, talvez tenha um pouco de valência por aí para ser colhida ainda.
E vai até quando a safra da laranja?
Depende muito das condições climáticas, tá? Mas, no geral, a folha murcha, que é a variedade mais tardia nossa, a gente costuma finalizar a colheita ali para janeiro, talvez início de fevereiro.
E esse ano, como é que está a qualidade da fruta? A gente sabe que o ano passado foi um ano muito complicado, né, com estiagens, altas temperaturas aqui, e essa safra está um pouco melhor em termos de clima, né? Como é que a gente pode comentar sobre a qualidade da fruta e também a questão de que a fruta paranaense ela tem um pouco mais de qualidade do que a paulista, por exemplo, né?
Certo, Reco. Quando a gente fala de qualidade de fruta desse ano, comparado ao ano anterior, o que que a gente tem que pontuar? Ano passado, nós tivemos uma produção muito baixa, tá? Por questões climáticas, então fez um calor, extremo num momento muito crítico para a laranja, com o qual a gente perdeu bastante produtividade e além de uma alta incidência de doenças. Então nós ficamos com pouca carga, tá, de laranja nos pés, o que acarretou numa colheita muito mais rápida, talvez uma urgência por parte das indústrias para a gente colher e moer essa fruta. O que deu resultado a um suco com uma qualidade um pouquinho inferior. Então, esse ano, graças ao clima, graças a uma série de questões ambientais, a nossa produtividade está maior. O manejo de doenças também está um pouco melhor do que no ano passado, e nós estamos tendo a possibilidade de colocar a régua um pouquinho mais acima do que foi ano passado. Então, esse ano nós estamos focando muito, na qualidade da fruta. Então, por exemplo, nós definimos a colheita com relação ao reixo, da fruta. Esse ano nós colocamos um reixo aí entre 12,5 e 13 como limite para que seja iniciada a colheita, para a gente garantir que no final a gente tem um suco de melhor qualidade.
É verdade que o suco paranaense, a laranja da região, ela tem uma cor mais pronunciada do que, por exemplo, a de São Paulo? Se tiver, por quê?
Reco, sim, a cor da laranja, na verdade, ela está muito atrelada às condições climáticas. Quanto mais horas de frio a gente tem, a fruta consegue obter uma cor um pouco mais laranjada. Então, aqui no Paraná, a gente tem um pouquinho mais de frio do que em São Paulo, isso afeta, tá bom, essa característica da fruta. Por outro lado, em relação às características organolépticas, né, que seria de sabor mesmo da fruta, a fruta do Paraná, ela é conhecida por ter um sabor melhor, né, resultar em um suco melhor do que o de São Paulo, dado que aqui a incidência de greening é menor. O que que acontece? O greening, ele acaba provocando uma redução.
Quer dizer, é uma doença muito grave, muito séria que tá acontecendo aí, que é o greening, né, que não tem tratamento eficaz.
Isso. Hoje o greening é a doença mais importante da citricultura. É a doença que coloca em risco, inclusive, a citricultura mundial. É uma doença que não tem cura. É uma bactéria, tá? Que afeta a planta. E ela é disseminada através de um inseto vetor, que é o psilídeo. Aqui no Paraná, a gente ainda tem uma situação um pouco mais controlada do que em São Paulo. Como consequência, a fruta do Paraná, ela tem melhores características. A fruta de uma planta infectada com greening, ela é mais ácida, então reduz a qualidade, para suco.
Tem sido possível para os produtores conviver com o Green, né?
Reco, é um desafio, tá? É um desafio muito grande, porém nós temos que exaltar a agricultura brasileira nesse sentido, porque nós entendemos, diferente de outros países, que a doença, ela, como ela não tem cura, nós temos que manejar o inseto vetor. Então, são feitas nas propriedades pulverizações periódicas, tá? Calendarizadas, para a gente conter a disseminação do psilídeo e, com consequência, conter a disseminação da doença.
Tem sido comum também, né, assim, a gente falar sobre a questão da sustentabilidade, né, na atividade da citricultura. O que que você aponta aí como tendências da agricultura que se aplicam na citricultura, Elisa?
Bom, a sustentabilidade é uma tendência forte, né, para a gente poder levar adiante a atividade agrícola. Como o nosso produto, ele tem o objetivo dele é para exportação, nós atendemos a regras muito rígidas em relação à sustentabilidade, tá? O que nós podemos fazer, o que nós temos feito, junto aos nossos cooperados, para a gente dar esse passinho mais além e buscar um equilíbrio no nosso sistema. Por um lado, nós estamos trabalhando sempre com as entrelinhas dos nossos pomares com braquiária, tá? O objetivo disso é sequestrar carbono, diminuir o risco de erosões. Por outro lado, essa
Quer dizer, é um capim, né? A braquiária é um
é um
capim que é
capim.
plantado ali, ela
Ela
faz esse
funciona como
trabalho.
uma cobertura verde, né?
Certo.
Então não deixa, a gente não deixa o solo desnudo na laranja. Essa braquiária, periodicamente, ela é roçada, tá? Nós utilizamos as roçadeiras ecológicas, que retiram essa palhada e jogam abaixo dos pés de laranja. Isso nos ajuda também a promover um ambiente mais adequado para a planta crescer, devido à manutenção da umidade do solo, e também isso ajuda a gente diminuir a emersão de plantas daninhas. Nós utilizamos sempre na citricultura as análises de solo e de folha para a gente conseguir fazer um manejo mais racional do uso dos fertilizantes. Em especial, costumamos usar fertilizantes orgânicos e também fertilizantes com fontes que têm uma menor liberação de gases do efeito estufa, tá? Por outro lado, estamos ativamente implementando, aumentando o uso de inseticidas biológicos na propriedade, também buscando um equilíbrio do sistema. E, além disso, a gente está trabalhando na redução do uso de alguns defensivos que são mais agressivos para o meio ambiente, por meio de um aumento, de uma melhoria da tecnologia que nós empregamos no pomar.
Quer dizer, por tudo isso que você falou aí, o trabalho, a assessoria, o acompanhamento de um engenheiro agrônomo é fundamental para um produtor de laranja.
Com certeza, Reco. O agrônomo de laranja, ele precisa estar em constante capacitação. Tudo muda e tudo muda muito rápido. A laranja, como eu comentei com você, é uma atividade bastante desafiadora. E nós precisamos estar muito atualizados para que a gente consiga lidar com todas as barreiras que encontramos para produzir esse fruto. Por outro lado, a gente precisa muito da cooperação dos produtores. Então, graças assim a participação, a conscientização dos produtores, dos citricultores, estamos conseguindo fazer um trabalho muito interessante na citricultura do Paraná hoje.
Ok, nós conversamos com a Elisa Rovida, engenheira agrônoma da Cocamar, ela que atua na área de assistência técnica. Então, Elisa, muito grato aqui pela entrevista ao CBN Rural.
Muito obrigada, Reco. Até a próxima.
Uma boa tarde. Voltamos com você, Letícia Tristão.